esta sexta-feira ainda traga muitas coisas boas. Vai trazer certamente muita informação. Bem acompanhados no Hotel das Salinas, é sempre assim, sextas-feiras entre as 5h30 e as 6 da tarde. Hoje, TEDx Aveiro, edição 2019. Acontece amanhã, durante toda a tarde, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. Vamos falar daqui a pouco com o André Costa, com a Diana, mas antes disso, porque merecem, porque é um projeto incrível e porque tem também N atividades a acontecer. E estão mesmo aqui à mão de semear. Temos o Adriano Miranda e o Fernando Lau, Lab Cívico Santiago. Eu não sei se você que nos ouve já ouviu falar do Lab Cívico de Santiago, se calhar já ouviu, se ainda não ouviu, vai ouvir em breve. Começamos com o Adriano Miranda. Olá, Adriano.
Olá, tudo bem?
Muito boa tarde, Adriano. De uma forma breve, o que é o Lab Cívico Santiago? O que é que vai acontecer hoje e assim nos próximos dias?
Bem, o Lab Cívico Santiago é algo de cidadania. Um grupo de pessoas sem interesses nenhuns, políticos, desportivos, seja interesse, os interesses que forem, moveram-se, mexeram-se, juntaram-se e escolheram o bairro de Santiago como o seu território de ação. E estão a desenvolver várias iniciativas em prol daquela comunidade do bairro de Santiago.
Com espaço físico, Adriano. Com um espaço físico, onde podem desenvolver as atividades.
Sim, com o espaço físico, com a ajuda das florinhas do Voga, mas muitas das iniciativas vão ser feitas ao ar livre, portanto, na rua.
Ok. Esta pergunta porquê? Quem mora ali nos arredores, ou tem simpatia pelo bairro, ou familiares, amigos, e quer também fazer parte deste Lab Cívico, o que é que pode fazer?
Nós temos uma série de... temos uma agenda, temos... Uma série de atividades regulares, normalmente à quarta-feira, a partir das 8h30, no Espaço Menina Arte, e ao sábado à tarde, onde fazemos os nossos workshops e onde desenvolvemos as nossas atividades. Hoje mesmo temos uma atividade no bairro, que é o Dia dos Vizinhos, que começa dentro de pouco tempo, por volta das 18 horas, e que desde já convidamos todos os habitantes do bairro de Santiago e todas as pessoas que quiserem aparecer no bairro a comer um caldo verde e uma bifana e a confraternizar com,
e levar uma
com os habitantes do...
para pedir um bocadinho de arroz.
Exatamente.
Dava exatamente tanto jeito aquela relação que tínhamos antes com os vizinhos, não é? Faltou uma cebola, faltou o que for, e está ali no vizinho, agora não está, agora está no supermercado lá longe, e é se quisermos.
Vou pegar por aí e dar conta de um projeto do Laboratório Cívico também, que é a Horta da Vizinha, que se baseia precisamente nisso, que é a partilha de ervas aromáticas entre vizinhos, com vasos plantados e feitos pelos nossos voluntários e que vão circular pelas vizinhanças, nessa perspectiva de partilha, de relembrar os tempos antigos.
Tão bom. Eu já estou com um sorriso até às orelhas a pensar em todas as possibilidades do Lab Cívico de Santiago. Então hoje, sinta-se convidado para esta festa dos vizinhos. A que horas é, Adriano?
É às 6 da tarde. Às 8.
Às 6 da tarde, onde?
Às 6 da tarde.
Onde é que é o
concentração? No bairro.
Onde estiver muita gente e começar a cheirar bem?
Isso mesmo.
Está lá a festa dos vizinhos.
Isso mesmo.
Se gostou deste projeto, se quer ouvir mais, se quer fazer parte, se ficou com vontade, ânimo, para a próxima semana serão os nossos convidados. Hoje, gentilmente, aqui a fazer a primeira parte da entrevista. Hoje, parecemos gente fina, do TEDx Aveiro, edição 2019. Connosco, sei que temos o André, a Diana e...
O António Neves.
Muito bem. António, então, quem é que faz as honras da casa para falar do TEDx?
Se calhar começo eu, o André, o que te parece? Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite para estarmos aqui convosco em mais um Chá das 5. É já um bom hábito que temos todos os anos antes do TEDx Aveiro, o prazer de estar na vossa companhia. Como dizias há pouco e bem, de facto este ano é a 10ª edição do TEDx. É uma edição especial para nós, também por ser a 10ª edição. E vamos novamente organizar o evento no Centro de Congressos. Vamos ter connosco 10 oradores e 2 performances artísticas, e vai ser mais um dia de partilha de ideias, partilha de conhecimento, de histórias de vida inspiradoras, E vamos ter novamente, espero eu, casa cheia. Neste momento temos 20, 25 lugares disponíveis, portanto quem ainda quiser comprar bilhete pode fazê-lo nas próximas horas.
Dificilmente... Tem os ouvintes Terra Nova, com o passatempo que fizemos, ainda não enviámos a lista de vencedores, atenção, mas vamos enviar.
Muito bem, e temos o prazer de ter connosco hoje dois convidados, dois oradores da edição deste ano, a Antónia e a Diana, investigadores aqui da nossa Universidade de Aveiro, como eu costumo dizer, mentes brilhantes da nossa cidade e da nossa universidade, e vamos estar aqui um pouco à conversa com eles e contigo.
Então, para si que nos ouve, que queria participar nesta edição do TEDx Aveiro 2019, mas não pode, seja lá por que motivo for, que bom, vai poder então sentir um bocadinho daquilo que se vai passar amanhã. Primeiras senhoras, sempre, não é? Diana, olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bem-vinda. Diana, como é que nós te podíamos apresentar?
Bom, eu sou bióloga marinha, desde 2009, e sempre me dediquei a estudar o mundo natural. Acho que sempre tive essa curiosidade e acabei por ir para a licenciatura de Biologia, fazer um mestrado, ir para o doutoramento e agora continuar a investigação na mesma área.
Como é ser investigadora desta área? É para ficar muito triste com a realidade atual? É para ter mais esperança? Como é que tu te sentes no exercício, no teu cotidiano?
Eu acho que é um pouco uma mistura de ambos. Ou seja, eu
já estou com as mãos na cabeça, os ouvintes não podem ver, mas eu, uma bióloga marinha.
Eu sinto que há muitas coisas para fazer para melhorar o mundo ainda, para conservar a biodiversidade. Mas, por outro lado, acho que as pessoas estão a ganhar cada vez uma consciência maior sobre os problemas e elas próprias também a tentar mudar os seus comportamentos para tentar, digamos, contribuir de alguma forma para melhorar a situação.
Como é que tu vês, por exemplo, a greve estudantil pelo clima mundial que mais uma vez os nossos jovens fazem? Achas que vai acontecer uma dessensibilização, ou seja, fala-se muito, começa a ser um lugar comum e não se faz nada, ou não? Ou as coisas vão mexer, vão mudar?
Eu acho que sim, acho que as gerações jovens cada vez exigem mais uma mudança, porque no fundo também são elas que mais tarde vão ter que lidar com o problema que nós hoje em dia estamos a criar para eles. E eles no fundo querem mudar isso e querem ter acesso aos mesmos recursos que nós também temos agora. E portanto acho que vai ter que haver uma mudança para conseguirmos ter uma sustentabilidade de recursos para todos.
O que é que levas amanhã ao TEDx, Diana?
Amanhã vou falar um pouco sobre a sustentabilidade nos oceanos, sobre as alterações climáticas e sobre como podemos, no fundo, melhorar toda a situação.
E como é que nós podemos melhorar? Começamos já pelo fim. Como é que podemos melhorar?
Acho que podemos melhorar com comportamentos pequenos, desde fazer a reciclagem, desde usar transportes públicos, desde limpar as praias, consumir produtos sustentáveis. Acho que por aí podemos sempre melhorar o mundo em que vivemos. Porque se todos fizermos, vai ser melhor do que se ninguém fizer nada.
Neste trabalho de investigação na área do mar, na área da biologia, como tu falavas, existe contacto com os animais? É um assunto que me deixa sempre muito... agora falta-me a palavra. Obrigada, sim. André. Curiosa, muito curiosa. Com algum medo à mistura, por isso é que me falta a palavra, que é, não se fazem coisas mais aos peixinhos para aprender mais sobre eles, pois não?
Não são coisas más. São, nós fazemos trabalho em campo, ou seja, vamos ver o que acontece no campo, na realidade, e depois fazemos algumas simulações em laboratório para perceber como é que eles reagem, se eles conseguem realmente sobreviver e como é que podemos de alguma forma ajudá-los a sobreviver melhor.
É seguro comer peixe hoje? Tanto se fala sobre isso, não é, Diana? Qual é a tua opinião pessoal?
Isso é uma pergunta muito difícil, mas quer dizer, eu própria consumo muito peixe, portanto não posso dizer a alguém não consumam nada.
Mas o que é que tu detectas no teu trabalho de investigação?
No meu trabalho acho que temos que ter algum cuidado com os recursos que estamos a consumir excessivamente. Por exemplo, se calhar pensamos que se há alguma espécie que está em pior estado, se calhar podemos consumir outra em vez dessa. E acho que é esse tipo de coisa que podemos fazer.
Neste momento, quem é que nós devíamos proteger um pouco mais?
Neste caso, fala-se muito, por exemplo, do caso das sardinhas, que é o mais falado atualmente e que temos que ter alguma atenção a isso. E acho que é por aí que podemos ir, por exemplo.
E o atum, não é? Eu estava agora a lembrar-me, comprei a última lata de atum com muita culpa.
Sim.
Porque acho que ouvi não sei onde que não devia fazer aquilo. Tem um abacate.
É tentar comprar os produtos que dizem, têm um rótulo a dizer que foram apanhados de forma sustentável.
Ok.
Acho que temos que ir por aí.
Muito obrigada. Vai ser um assim muito mais como é evidente amanhã a partir das 14h, não é? No Centro Cultural e de Congressos de Aveiro. E agora passamos para o António Neves.
Boa tarde.
Olá, António. Mesma pergunta. Bem-vindo. Para quem amanhã não pode acompanhar, quem é o António? Como é que nós te podíamos apresentar? E o que é que vais levar amanhã?
Bom, o António é docente no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.
Oh, coisa boa de ouvir, não é? Todos devíamos ter uma coisa dessas na família.
Não, não diga isso, não diga isso. E trabalho desde o início da minha carreira na universidade com imagem digital. Uhum. E, portanto, amanhã irei mostrar que a imagem digital não serve só para nós registarmos os nossos momentos do dia-a-dia, mas é também usada como... talvez hoje em dia o principal meio de comunicação entre as pessoas e até mesmo entre instituições.
E como é que vai a imagem digital nos dias de hoje, na tua opinião pessoal, com tantos filtros?
Na minha opinião pessoal...
com tantas possibilidades.
Acho que a imagem digital é perigosa se não for usada pelos meios certos e de uma forma também responsável por parte das pessoas.
Como assim? Temos 3 minutos para ouvir o teu ponto de vista.
Hoje em dia, com a facilidade com que temos em ter câmaras digitais, não só a câmara fotográfica como nós a conhecemos, mas o facto de haver câmaras digitais em tudo o que é tecnologia, estou a falar dos telemóveis, estou a falar dos carros, da própria videovigilância, e portanto a facilidade com que temos acesso à imagem digital é enorme. Por outro lado, os avanços na área da ciência da computação, dos computadores, levou a que fosse muito fácil hoje em dia, por exemplo, modificar uma imagem. E portanto é a conjugação da facilidade de publicar, de partilhar, de enviar informação em formato de imagem para a internet, mais a facilidade que temos de a poder modificar, que cria aqui alguns perigos para a sociedade. E existem, infelizmente, muitos casos em que se percebe que a comunicação visual, e não só, mas também, uhum, principalmente a comunicação visual, tem mudado o rumo de alguns momentos da história recente do nosso mundo.
Mesmo que nós venhamos a verificar que a imagem foi modificada, não é? Depois já está a semente plantada na mente das pessoas.
E depois é muito difícil voltar atrás e apagar essa mentalidade que se criou.
Tu falaste de como aconteceu recentemente. Estás a referir-te a quê?
O que tem sido mais falado em termos dos meios de comunicação social tem sido a influência, por exemplo, em situações de eleições. Está a acontecer agora na Europa, tem acontecido nos principais países do mundo. Recentemente a questão da Índia, por exemplo, que teve imensas situações em que a imprensa mais tarde confirmou serem divulgações de imagens falsas. Isto, entre muitos outros, infelizmente.
Muito bem. António, esta conversa, de facto, nos dias de hoje, ela é muito pertinente. Cuidados é que tu deixas a todos nós que utilizamos a internet, os jornais, as revistas, enfim, estamos vivos, não é? Podemos ver. Qual é que tu achas que devia ser um comportamento saudável e adequado da nossa parte? Porque se nós deixamos de acreditar naquilo que vemos, o mundo fica ainda um bocadinho mais caótico e inseguro, não é? Por outro lado, também não podemos acreditar em tudo o que vemos. Qual é a maneira saudável de cruzar tudo isto?
Eu deixaria o desafio, dois desafios. Termos cuidado com a nossa própria informação que partilhamos e, segundo, sermos críticos com a informação que vemos. O facto de haver uma imagem, uma mensagem que nos parece muito apelativa e muito interessante, não devemos, por um lado, acreditar à primeira e, por outro, não termos a tentação de repartilhar nos mesmos canais onde encontramos essa mesma informação. Portanto, sermos críticos e cuidadosos no uso da informação que circula nas redes sociais.
É verdade, para depois não pagarmos o mico, não é? Como se diz, eu não acredito, partilhei isto e era uma mentira daquelas com barbas. Vai ser assim amanhã, este tema que vais levar, não é?
Assim será.
André, voltamos a ti, já ainda temos mais uns minutinhos. O que é que tu tens visto, de que forma tens visto que a cada edição o TEDx Aveiro melhora, cresce e traz contributos para a comunidade? Tu vês isso acontecer? Isso é palpável? É mensurável?
Boa questão. Nós sentimos que sim. Ao longo destes anos, após o evento TEDx, sentimos e recebemos muitas vezes dos participantes no evento mensagens de confiança e de apoio ao evento e a partilharem connosco a forma como o evento contribuiu para que as pessoas mudassem a sua forma de estar na sociedade em que se inserem. Recordo-me de, em 2012, ter recebido uma mensagem de uma jovem participante que dizia que depois de ter estado no TEDx entendeu que queria mudar de vida, que não estava satisfeita com aquilo que estava a fazer, e inspirada pelas histórias motivadoras que ouviu no palco do TEDx, e entendeu que era a oportunidade para mudar de vida. Recebemos também muitas mensagens de pessoas que no fundo partilham connosco algo que nós no início do evento sempre relembramos, que é o facto destes eventos TEDx serem sempre eventos multitemáticos, e por vezes recebemos e-mails da nossa comunidade a dizer que, de facto, ao longo das semanas que se seguiram ao evento, refletiram bastante sobre aquilo que ouviram, e isso contribuiu para que elas tivessem, uma vez mais, uma atitude perante a vida diferente, ou que vissem um determinado tema da atualidade, ou um determinado assunto, sobre uma perspectiva completamente nova. Recordo-me do ano passado ter recebido e-mails de alguns participantes que nos diziam que depois da talk da Catarina Carvalho, de facto começaram a perceber que muitas vezes estavam em fóruns de discussão a falar com pessoas que só tinham os mesmos pontos de vista que elas tinham, que era um dos pontos da talk da Catarina Carvalho, diretora do Diário de Notícias, que de facto veio alertar e veio lançar o desafio para que nós sejamos capazes de aceitar opiniões diferentes e que saibamos estar a discutir ideias com pessoas que têm uma visão diferente sobre uma determinada temática.
Assim é que expandimos, não é?
Assim é que evoluímos a nossa opinião e a nossa visão sobre o mundo e sobre a sociedade em que nos inserimos. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, com o trabalho que fazemos na escolha dos temas e dos oradores que trazemos ao palco do TEDx, que fazemos com que a nossa sociedade tenha uma visão mais crítica e mais construtiva e também mais positiva sobre o mundo em que vivemos. É para nós sempre um enorme prazer esta fase da escolha dos oradores. E eu diria também que, ao longo destes últimos anos, aquilo em que sentimos que o evento tem evoluído tem sido, de facto, nos conteúdos que nós conseguimos trazer para o palco do TEDx, na forma como selecionamos os nossos oradores. Somos agora, eu diria, muito mais criteriosos na forma como selecionamos os nossos oradores e também no apoio que lhes procuramos dar na preparação da sua talk. Costumamos dizer que queremos que seja a talk das suas vidas, e por isso queremos muito ajudá-los nessa fase da preparação. Eles estão sempre um pouco nervosos, mas isso também é demonstrador do sentido de responsabilidade, claro, que têm, mas como vêm falar sobre assuntos em que estão muito à vontade, normalmente, e estou certo que em relação ao António e a Diana isso irá acontecer, apresentam as suas ideias e os seus projetos de investigação de uma forma muito, muito positiva para a nossa audiência.
Se só agora se juntou a nós, muito boa tarde, bem-vindo em direto no Hotel das Salinas, mais uma edição do Chá das 5, TEDx Aveiro 2019, amanhã, a partir das 2 da tarde, Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, com, hoje, acabámos de ouvir o André Costa, há pouco já falou o André Neves, e a Diana Madeira, isso. No fecho, António Neves, no fecho, André, queria tanto ainda falar... Ai, do Regulamento Geral da Proteção de Dados e esse tipo de coisas tão importantes, com o António, da Diana, continuar a navegar pelos nossos mares e saber como é que podemos protegê-los, perceber este do poupa água, desse processo da água. No outro dia dizia uma criança, mas ela depois volta, não é? Aquilo que eu estraguei volta. Se calhar não volta na mesma quantidade. Era importante explicar, a Diana tinha essa capacidade, o tempo é que é curto. Por isso, André, no fecho desta entrevista, queremos saber o que é que tu tens feito nos últimos anos, assim de uma forma resumida.
Eu tenho feito muita coisa, mas se me permites, eu preferia, para além de estar aqui connosco a Diana e o António, queria muito resumidamente falar-te também
do programa, claro,
dos outros oradores. Porque vamos ter connosco a Carolina Duarte, que no outro dia comentava connosco que o que assusta não é perder a visão, mas sim não ter uma razão que a faça seguir todos os dias. O sonho dela é obter uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Vamos ter a Cristina Roldão, doutorada em Sociologia e investigadora, a falar-nos sobre educação e racismo, um tema tão importante na sociedade atual para que nós possamos, de facto, erradicar esse problema que temos na nossa sociedade. mas também teremos, por exemplo, Joe Clays a falar-nos sobre educação não formal e a importância que a educação não formal tem para o desenvolvimento das competências dos nossos jovens. Vamos ter também a Claire McNulty, da National Geographic Society na Europa, o Mike Endall, que foram os criadores da campanha Trash Isle, as Ilhas do Lixo, o João Pina, que criou a Vost.pt e que é mais conhecido por ter lançado há uns anos atrás o Fox.pt, quando tivemos no nosso país essa calamidade dos incêndios. E, portanto, o evento é rico no que diz respeito aos seus oradores, que vão abordar diferentes temas e ideias, e fica já o convite para que estejam no Centro de Congressos amanhã.
A partir das duas, e se quiser ouvir mais do André, tirar dúvidas com o António deste mundo digital que já está entre nós. Nós já estudamos meios digitais também. E aprender mais sobre este planeta tão belo que nos acolhe amanhã. O convite está feito. Fernando Martins, voltamos a ti com um abraço também. Em continuação de bom trabalho em direto dos estúdios da Terra Nova.
Obrigado, Maria João Azevedo. Bom fim de tarde e bom fim de semana também.
Estou... Maria, olá, estavas a ligar para agradecer o jantar. Estava ótimo. Agradeço também ao João.
Obrigado.
Em Portugal, mais de 400 mil pessoas agradecem a ajuda alimentar. De 25 de maio a 2 de junho, não lhes falte. Contribua para o Banco Alimentar. Banco Alimentar. Partilhar. Sabe bem.
Dia 25 de maio é o dia do cliente Opel e está feito de ofertas especiais para si. Aproveite.